do Potengi direto pra cá. Eita, só pra fazer o programa Tamo Junto.
Gostei.
E aí,
viu?
Como tava chovendo muito, eu fiz uma direção defensiva, porque eu prometi a meu pai que eu ia ser um pouco mais prudente no trânsito, que eu gostava de correr um pouco. Mas enfim,
não,
isso é coisa do
não.
passado.
Escuta, seu pai.
E estamos aqui. Cabei Peixoto, acabou suas bolachas, foi?
Faustino voltou das férias.
Não, Faustino tá complicado, é férias de 100 anos, né?
Acredito que só semana que vem que ele volta.
Por isso.
Rapaz,
então,
como
semana
é que
vem teremos.
Daniel não trabalha rosquinha, rosquinha, tá deixando o cabelo crescer, tá um negócio meio estranho esse programa.
Mas Raposinha, a gente tá aqui abordando justamente esse relatório do TCU, né?
Sim.
A gente foi divulgado ontem pelo Novo Notícias que o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, irá investigar possíveis problemas e prejuízos financeiros e socioambientais provocados pela engorda de Ponta Negra. E hoje a imprensa, inclusive o Potiguar de Daniel, né, publicou a base que o TCE irá usar para fazer essa investigação e tudo mais. Essa base vem do TCU, Tribunal de Contas da União, que fez um relatório muito negativo a respeito das obras da engorda de Ponta Negra.
E tomara que investigue com seriedade, é a nossa esperança, a nossa expectativa, que investigue com imparcialidade, porque assim, a gente tem que tratar naturalmente como suposto dano ao erário, como suposto dano socioambiental, mas para mim é nítido. É óbvio que houve ali um dano ao erário, pessoal, essas diversas vossorocas que vêm ocorrendo, e é óbvio também um dano socioambiental. Ambiental, porque não era para estar ocorrendo vossoroca, não era para estar ocorrendo aqueles alagamentos, e social também, porque a praia de Ponta Negra perdeu bastante. Nessas publicações dessa última vossoroca, eu vi inclusive pessoas que trabalham com agências de turismo comentando: eu tinha uma viagem com um pessoal para Ponta Negra e eu desisti depois que eu vi essas questões da engorda. Então, atrapalhou o turismo, a própria população que gostava de ir para Ponta Negra para um banho de mar, às vezes para jogar um futebol. A gente não vê mais, porque muitas vezes o local tá fedendo, porque tem poços que acabam acumulando lodo, às vezes se mistura com esgoto. Então, é nítido o dano tanto ao erário quanto o dano socioambiental. Agora, é muito interessante, Daniel, eu particularmente acho engraçado e constrangedor ao mesmo tempo. É uma espécie de episódio de The Office. Quando a gente abre as justificativas e as opiniões de algumas rádios de Natal, de alguns veículos de Natal, sobre essa questão. Porque nós sabemos, naturalmente, que há uma predominância ideológica nos veículos tradicionais de Natal, só que muitas vezes são em relação a fatos que ainda dá para você ali ter uma discussão e tal. Mas em relação à engorda de Ponta Negra, é irrefutável, meu amigo. O negócio está ali visual, está ali na cara, e o pessoal fica se esforçando de um modo que é muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito constrangedor. Eu confesso que teve um desses programas aí que o pessoal me mandou e eu não consegui ver o vídeo até o final, de tão constrangido que eu fiquei com a explicação da jornalista em relação aos supostos ataques das forças do mal contra a engorda de Ponta Negra. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tenhamos bom senso.
E tem uma questão aí que precisa ser enfrentada também.
Deve ser a do UFRN, que é isso que eu ia puxar.
Diga,
né?
Aí, Daniel, puxa aí.
Bom, são dois motos. Ontem eu apresentei um aqui de quando as pessoas tentam defender ainda a engorda. Um é que as críticas só aparecem quando ela larga, né? A gente tá até, a gente
óbvio,
só pode rir
óbvio.
Disso, né? E a outra que a gente tem visto nesses discursos atuais, né, esses bem recentes, que estão utilizando o nome da UFRN, da FUNPEC, na tentativa de dar um respaldo positivo às obras de Ponta Negra. E aí eles alegam que os especialistas foram da UFRN, da FUNPEC.
Chancelaram
tudo aquilo. Então, vocês podem criticar, né?
Eu vou até mais longe. Daniel vai explicar isso, né? Mas só complementando a fala de Dani, eu vou até mais longe. Parece-me que é um esforço porque há uma associação natural entre, querendo ou não, no imaginário popular, entre a UFRN e a esquerda.
Isso.
Talvez porque a esquerda tenha sido a favor da ciência no momento do genocídio praticado pelo governo de Jair Bolsonaro por ter pregado a antivacina. Só que aí, pessoal, a UFRN não é de esquerda. Inclusive tem muitos setores, muitos departamentos aí que tem vários professores de direita e etc. Mas eu penso também, Dani, que às vezes é como se fosse um desejo, como que dizendo, a esquerda respaldou
então,
essa
isso,
obra porque a UFRN respaldou.
É exatamente
um negócio que
exatamente isso.
Mirabolante, que é. Diga aí, Daniel. Puxa aí, você agora que tá cabeludo.
Vamos explicar a participação. Participação da UFRN.
Essa alegação que vem sendo feita, eu escutei hoje num programa de rádio, mas é uma alegação falsa.
Diga aí, explica aí.
Porque a UFRN não é contratada para fazer nada, a coisa não funciona assim. Nem a FUNPEC é contratada. A FUNPEC, ela é uma fundação que faz uma intermediação entre a UFRN e a sociedade. É um meio de contratação, né? Então, por exemplo, você chega, contrata dois professores, um professor, três professores, uma base de pesquisa, um grupo de professores para fazer um estudo, né? E aí a FUNPEC, ela serve de meio jurídico de contratação. É a partir da FUNPEC, né, que você faz o pagamento. Mas você não contrata o UFRN, você contrata um profissional ou dois profissionais, né? E a gente precisa ter acesso também a esse relatório. Por quê? Porque uma das reclamações do TCU é que esse relatório não é público.
Opa, de como é que é?
A gente precisa saber.
Então, o relatório desses profissionais não é público.
Isso.
Os profissionais da UFRN que teriam respaldado a engorda.
E aí ele pede a maior publicidade desse relatório, dessa contratação desses profissionais da UFRN via FUNPEC, para a gente saber o teor.
Perfeito, né?
É interessante.
E poder escrutinar, né?
É interessante como todas as investigações concernentes à Prefeitura de Natal gostam de caminhar em sigilo, né? Porque, assim, o relatório que deveria ser de escrutínio público, justamente porque é uma obra multimilionária de importância fundamental para o município de Natal, é sigiloso. O processo que pode culminar com a inelegibilidade do prefeito de Natal, cassação do prefeito de Natal, ineligibilidade do ex-prefeito pré-candidato ao governo, é sigiloso. Então, quer dizer, a gente vê, na verdade, que essas posturas acabam prejudicando, não é a obra da engorda, não é o processo, é a própria discussão democrática no município de Natal, né? Um negócio muito interessante.
Você tira justamente a visão das pessoas do que importa.
Aí fica discutindo o sexo dos anjos. Exatamente. Aí você vai na Câmara Municipal de Natal, é antipolítica, porque Brisa.
Aliás, vamos falar sobre Brisa já,
fez o rolé vermelho que não teve pagamento, não houve dano a erário. Segundo o Ministério Público, não houve improbidade. É que a gente tem mais de 100 milhões, pessoal.
E assim, só para vocês, a gente, né, de uma forma geral, e as pessoas terem uma ciência de que não é o UFRN chancelando a obra, o Saiba Mais vem fazendo ótimas reportagens, consultando especialistas da onde?
Da UFRN.
Esses especialistas estão dizendo o quê?
Estão descendo o cacete.
Só que cientificamente, entendeu? Então, assim, por exemplo, você tem o professor aposentado da UFRN, João Abner, se não me falha a memória, o nome dele é esse, dizendo assim: olha, a obra foi feita sem drenagem, a obra foi feita de maneira inadequada, né? E você tem, por exemplo, o professor venerando Eustáquio, professor ativo da UFRN, especialista em engorda, dizendo o quê? Que a obra foi mal feita, que faltou drenagem, que os sedimentos estão indo embora rápido demais. Então, você não tem um consenso de uma opinião da UFRN chancelando a obra. Isso é falso.
A UFRN e a FUNPEC.
Isso, não é.
Então, vamos lá. Estamos juntos aqui para isso.
Você tem profissionais que foram contratados via FUNPEC e que fizeram um estudo específico sobre uma situação e não sobre toda a obra.
E teve uma mudança desses especialistas? Teve uma mudança durante o processo?
Se não me falha a memória, isso precisa ser confirmado. Mas são dois ou três profissionais que fizeram estudo sobre a jazida.
A jazida, isso.
Especificamente, não sobre a obra como um todo. Aí o TCU pede publicidade do relatório.
Mas só ainda sobre essa questão, Dani, rapidamente, da engorda. Daniel, que estava aí mergulhado fazendo flexões para equiparar o shape ao shape de Cadu. Daniel, você sabe dizer se o ex-prefeito Álvaro Dias, ele foi levado pela Vossoroca? Porque ele está meio sumido, né? Que aconteceu, assim?
A gente estava falando
sobre
isso.
Se isso avançar, eu não tenho a menor dúvida. O cartão de visita dele ao Rio Grande, para o Rio Grande do Norte, vai ser o quê?
As pocinhas de micróbios e fungos diversos de Ponta Negra. E assim, ele sentiu o
Você acha
o
que ele mergulhou
mesmo? Amigo, a foi um,
ou foi fazer exame político, oftalmológico?
Não. Você já viu o exame oftalmológico em duas semanas?
Não, é um exame diferenciado.
Só para esclarecer para a nossa audiência,
essa justificativa
foi a justificativa
oficial.
Mas
enfim, foi do ponto de vista do marketing, da atuação política, política da disputa política, foi uma cipuada grande, porque o timing involuntariamente é casou. Ele deu aquela entrevista ao Miqueias, da TV Ponta Negra, abraça aí da 95 FM.
Isso.
Abraça aí pra Miqueias, né? O nosso William Bonner Potiguar no auge. E aí, no auge da juventude, né? Mas enfim, Miqueias, ele foi bastante grosso com Miqueias, inclusive dizendo que Miqueias havia se filiado ao PT, porque isso eram críticas inventadas pelo PT, que não existia esses problemas na engorda. E aí, na semana seguinte, ou na mesma semana, tome chuva, meu patrão, tome uma soroca de um metro. E aí,
realmente foi uma coisa impressionante esse time.
Veio aqueles episódios dos veículos de comunicação, episódios de The Office, né? Tentando justificar o injustificável no misto inequívoco de humor e esqueci agora, ia ficar bonito demais o corte, né?
Daqui a
e
pouco
humor e constrangimento.
Ah, pronto. Deixa eu só dizer aqui alguns detalhes do documento TCU, certo, minha gente? O processo tem como relator o ministro Antônio Anastasia, viu?
Ex-governador de Minas.
Aqui no TCE, eu ainda não sei como está o andamento. Agora, lembrando, tem um parente do ex-prefeito Álvaro Dias...
Como conselheiro, né?
Do TCE do Rio Grande do Norte, viu? Mas isso aí é para outra... A gente depois conversa sobre isso. Aí eu vou fazer aqui um resumão. Essa auditoria do TCU, ela quer verificar legalidade e regularidade dos atos administrativos e contratos, os processos de licitação e execução da obra, uso dos recursos federais, cumprimento das exigências ambientais, adequação técnica dos processos, dos projetos, possíveis falhas na execução e fiscalização da obra, que não foi fiscalizada durante um bom período, a gente falou sobre isso, impactos ambientais e estruturais decorrentes da intervenção. Foco principal está nas obras de reconstrução da orla, engorda da faixa da areia, drenagem pluvial associada ao projeto, certo? Então, é isso. Vamos fazer o seguinte. A gente passou o primeiro bloco inteiro falando só sobre a engorda, mas realmente é importante, né? É um passo que eu acredito que deve ser, inclusive, comemorado, porque a gente quer que seja investigado o que está acontecendo com a engorda de Ponta Negra. O natalense que ama Natal e ama Ponta Negra quer ver aquilo ali bem, quer ver aquilo ali funcionando, com uma faixa de areia grande, mas que não tenha problemas ambientais, né? Porque aquilo ali é claramente um crime ambiental que foi feito ali, né? O que a gente vê quando acontecem os alagamentos. Então é isso. Vamos fazer uma pausa rápida no dial, você que está no radinho, viu? Ou no carro, ouvindo a gente. Daqui a pouquinho a gente volta no YouTube, a gente continua ao vivo. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:36.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sobra mais um fim de mês.
Compadre, saiu no rádio, baixou o GNV. Melhora pra todo mundo, motorista de APP. Para nossa economia, para mim e pra você.
GNV é forte, guys.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Estamos de volta, 6:37. Deixa eu trazer aqui uma notícia importante da agenda da governadora Fátima Bezerra em Brasília. Porque a governadora articulou junto ao ministro das Cidades, Antônio Vladimir Moura. Inclusive, Guilherme Felipe, tem foto aí para a gente ilustrar. Quem estiver no YouTube vai ver a governadora aí ao lado do ministro das Cidades, Antônio Vladimir Moura. Ela negociou com ele a inclusão do projeto de macrodrenagem da Avenida Olavo Montenegro, sim, e do bairro Parque das Árvores, em Parnamirim, no eixo Prevenção a Desastres, Drenagem Urbana, do novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, durante uma audiência realizada nesta segunda-feira em Brasília, uma ação conjunta do Governo do Estado com a Prefeitura de Parnamirim. Olha aí, Nilda, a prefeita Nilda, que a gente tem que trazer aqui para o Tamo Junto também, viu? Ela ainda não veio. E esse projeto busca enfrentar problemas históricos da região, viu, Daniel Menezes? Como alagamentos recorrentes, transbordamento de lagoas, interrupções no tráfego, situações que comprometem mobilidade urbana, saúde pública e segurança. Durante a audiência, o ministro Antônio Vladimir assegurou o encaminhamento do projeto para a análise da equipe técnica da pasta e demonstrou disposição para avançar com os pleitos apresentados pelo governo do Rio Grande do Norte. É uma informação importante aí para Parnamirim.
E positiva, né?
E muito positiva para o Rio Grande do Norte de forma geral. Agora vamos falar sobre Natal. Pode tirar, viu, Guilherme e Felipe, essa imagem. Vamos falar sobre Natal, porque ontem não deu tempo, mas a gente tem uma notícia aqui.
Diga aí.
6h39. Olha só, o vereador Matheus Faustino, do União, foi condenado pela Justiça Estadual
mais uma
por publicar notícia falsa, minha gente. Fake news,
viu? Não acredito,
viu?
Não.
Contra quem?
Contra
óbvio que foi contra a vereadora Brisa Braga,
mais
do PT,
homem,
não é? E aí, ele terá que retirar todas as postagens relacionadas ao caso, veiculadas em suas redes sociais, e pagar uma indenização por danos morais no valor de R$4.000. É uma decisão do dia 17 de abril. O caso representa mais uma vitória de Brisa Braque em meio ao processo que ela considera, né, e o seu grupo, de perseguição promovido por representante da extrema-direita, do qual ela tem sido vítima. O vídeo com a notícia falsa foi gravado em agosto, logo após pedido de abertura do processo de cassação do mandato de Brisa, e visava promover o desgaste da petista. A notícia falsa faz parte de um conjunto de 94 ataques publicados por Matheus Faustino contra a vereadora no período de um ano, Raposinha. 94 ataques em um ano.
É, isso aí, né? O cara, gente, parece que tem um sei lá.
O que é isso? Ele estava tentando
polarizar
com ela por conta da disputa de deputado
deu
federal.
Errado. E parece que perdeu também para a Abner, não foi na justiça?
Perdeu para o jornalista Abner Lima também.
Entrou com a ação, o vereador Faustino entrou com a ação para o jornalista Abner Lima, contra o jornalista Abner Lima, sobre uma matéria, uma investigação que a Abner fez sobre um suposto cargo fantasma que Faustino tinha, né? Um fantasminha no seu gabinete.
O rapaz mora
em Recife.
Recife, né? E eu não sei nem se foi nessa leva de exonerados, porque o gabinete Faustino exonerou uma galera que rompeu com o MBL.
Que ele era do MBL, aquele rapaz.
E Abner, ele processou Abner, e Abner venceu, felizmente. Inclusive, ainda vou comentar essa decisão judicial, que o juiz, ele foi muito, muito feliz na sua fundamentação. E uma decisão importante num momento em que aqui em Natal a gente vem vivenciando uma série de perseguições, sobretudo por parte da direita, contra jornalistas.
Abre o olho, Stevenson Valentim.
Abre o olho,
né, Daniel Menezes?
E assim, se aquele processo de justiça perder, meu parceiro, vai ser uma resenha, Daniel.
Toma. Olha, deixa eu dizer que na decisão, o juiz André Luiz de Medeiros, da 16ª Vara Civil da Comarca de Natal, chegou à conclusão que Brisa falava a verdade e que Matheus Faustino divulgou uma mentira sobre o uso da emenda parlamentar. Ele explicou que, da análise dos documentos apresentados, foi possível identificar que os 50 mil correspondiam ao valor global e que as liquidações demonstram que o montante foi utilizado em diversos eventos, inclusive vinculados a outros vereadores. No caso, ele está aí falando sobre o evento daquele rolê vermelho, não é isso? O processo, você se lembra?
Isso, exatamente. E assim, é um absurdo, né? Agora, comentar um detalhe sobre Faustino rapidamente.
Sim.
Que em termos de decisão política, Faustino tomou uma decisão extremamente errada ao sair do MBL.
Isso.
Foi um erro tático.
absurdo. A gente já vê que o engajamento do perfil dele, o engajamento do perfil dele foi reduzido, porque havia o MBL atuou num formato de seita, então os MBListas de todo o Brasil comentavam na publicação dele, pararam de comentar. Ele perdeu aquela paleta de cores do Partido Missão, e agora ele está meio isolado. Sumiu nas redes sociais, não consegue mais polarizar com a esquerda, porque a própria direita isolou ele, e agora ele está tendo que se chegar ao Centrão, ao sistema que ele tanto criticou. E há um detalhe, ele foi ser candidato no União Brasil. União Brasil que tem, eu acho que, um mínimo de pré-candidaturas, né, Daniel? Seis pré-candidaturas. Isso. Ele não vai ganhar. Não tem condições de Faustino tirar numa nominata que tem Kelps, Robson Faria, João Maia e Benes Leocádio, e que provavelmente vai eleger dois, estourando três, não tem condições de Faustino se eleger. Aí qual é o fruto disso, Dani? Ele vai ter perdido o discurso do MBL, ele vai ter ficado como sistema, ele perdeu a galera do MBL, não vai se filiar ao Missão e, inclusive, nem sequer será eleito. Então, o que
está
o MBL...
sendo criticado pelo Missão.
Exato, mostrou o corporativismo, mostrou um carreirismo e, mesmo assim, não vai conseguir ser eleito. E o que o MBL queria era que ele se filiasse, que ele permanecesse no União Brasil, terminasse o mandato, se filiasse ao Missão na próxima concorreria. Aí tá aí, colocou o carro nas frentes dos bois e, a meu ver, de um modo muito errado.
Ele pode ter arriscado a reeleição dele aí.
Ele pode ter arriscado a reeleição dele.
Realmente
deputado,
é perceptível.
Eu não acredito mais.
É perceptível, não, não a mudança chance, não. No perfil dele é total. Você vai lá, por exemplo, nos comentários. E, assim, muitos comentários negativos,
e
né?
E reduziu gigantescamente a quantidade muito. E aumentou muito os negativos.
Ele tinha muito apoio do MBL, nesse sentido, né? De redes sociais, né?
Jeito,
ele
né?
estava indo em cidades, junto com o pessoal do MBL, que é o que o Renan está fazendo nacionalmente.
E está dando resultado.
Está dando resultado. E o Faustino estava fazendo no Rio Grande do Norte exatamente aquele mesmo modelo. Não pode mais fazer. Perdeu o discurso.
Perdeu.
Aliás, o presidente do partido dele, Antônio Rueda, não tem ligações com o Daniel Vorcaro?
Antônio Rueda não tem ligações apenas com o Daniel Vorcaro, tem ligações com o PCC.
Inclusive, tem
acusação com o PCC.
O que é que o Faustino tem a dizer
Daniel
sobre
Vorcaro,
isso?
Não tem nada, né? Inclusive, eu vi aqui no portal Potiguar que um cara que foi pego com mais de 700 mil em espécie.
Isso, do Podemos.
Foi pego, como é que foi, Daniel? Você tem até a notícia aí?
Pode dar, Daniel. Pode dar a notícia.
Deixa eu pegar aqui.
Vocês viram.
Ele foi pego numa via e apertado ele na esquerda do Podemos.
É um cara que foi flagrado. Um cara foi flagrado com 700. Um cara foi flagrado com 746 mil reais em espécie num carro. Foi pego pela Polícia Rodoviária Federal, por um acaso, com mais de 700 mil reais em espécie. E disse que recebeu aonde? Num evento do Podemos. Quem faz parte do Podemos no estado do Rio Grande do Norte? Senador Estives Valentim. Senador Estives Valentim deu uma palavra sobre esse indivíduo que foi pego com mais de 700 mil reais, em espécie, obviamente, fruto de crime, numa sede, num evento do Podemos, que é o partido dele, não deu. Aí fica falando, dizendo que combate a corrupção, dizendo que os partidos de esquerda são corruptos, mas aí o partido dele, 700 mil, meu patrão, em espécie, então. Daniel. E o cara não dá um pio. Você que acha que Estives é contra a corrupção e contra esse sistema corrupto dos partidos, talvez seja o caso de rever, a não ser que o senador Estives faça alguma crítica, que eu particularmente não acredito.
Eu só queria que ele pedisse ao juiz para tirar o sigilo do processo em que ele me processa. Por quê? Porque lá ele diz o conjunto de coisas,
algumas
que ele desmente tudo que ele fala publicamente.
Inclusive é uma questão interessante, que eu acho que, pessoal, é um processo, e aqui, Daniel, pelo que eu sei, né, eu não vi o processo, que é sigiloso, mas pelo que eu sei, o processo é sobre uma matéria que você fez acerca de emendas parlamentares, toda essa matéria documentalmente comprovada. Então, vamos supor...
Eu não afirmei nada.
Não afirmou, não, você relatou. É o que a gente chama no direito de narrando. Porque, Dani, só para fazer uma breve explicação jurídica, a liberdade de expressão jornalística, ela implica, ou ela compreende, melhor dizendo, o jus narrandi, que é narrar os fatos, é o direito de narrar, e o animus narrandi, que é a vontade, o desejo, ou a intenção de narrar, e o animus opinandi, que é a intenção de opinar. Daniel apenas narrou, ele nem sequer opinou, ele apenas narrou os fatos objetivos. Agora, o que chama a atenção desse sigilo é porque qual qual o sentido de decretar um sigilo, Dani, numa matéria que apenas narra fatos públicos, fundamentada em documentos públicos, acerca de uma pessoa que ocupa um cargo público, no exercício desse cargo público e que agora participará de uma eleição pública? Então, a gente tem que começar a contestar esse tipo de coisa. Qual o sentido de um sigilo desse, meu
amigo?
A
não ser estranho acontecendo,
são sigilos,
né,
que única e tão somente findam por castrar o debate público e a possibilidade de fiscalização do povo acerca da aplicação do princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Agora você pode falar.
Há um processo dele contra Túlio Lemos e outros comunicadores e jornalistas em que ele entrou também com sigilo.
Entrou também com sigilo também. Né? Eu soube que eu também tinha sido um. Até agora não chegou a citação, né? Estou torcendo para que chegue. Vai lá.
Por falar nisso, olha só o que é que eu acabei de ver aqui. Valdemar Costa Neto, do presidente do PL Nacional, acabou de postar aqui no Instagram uma foto muito animadinho.
Com
viu?
Quem? Com quem?
Com o Coronel Hélio.
Eita,
bota aí a
bem.
Foto aí, ó. A foto Ei. Aí, ó, da dupla. Nesta terça-feira em Brasília, estive com o pré-candidato ao Senado Federal e presidente municipal do PL de Natal, Rio Grande do Norte, Coronel Hélio. Foi o que publicou aqui no Instagram, Valdemar Costa Neto. O pessoal tá andando aí.
E aí?
Quem também esteve com Flávio Bolsonaro, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui a foto para Guilherme Filippo, foi Babá Pereira, viu? Babá Pereira, vice, candidato, pré-candidato a vice, não é? De Álvaro Dias. Ele esteve com Flávio Bolsonaro. Tá aqui a fotinho dele. Deixa eu mandar aqui também para Guilherme Filippo. Colocar aí para a nossa audiência, né? Para o pessoal não dizer que a gente só coloca foto aqui do PT, da esquerda, né? Que a gente só fala neles.
Agora, assim, essa foto aí do Coronel Hélio, ela contempla um contexto.
Diga aí.
Boa, vai lá.
Um contexto que é interessante, por quê? Porque Flávio Rocha quer ser candidato ao Senado.
Eita, muito bem, Daniel Menezes.
E aí, sendo que tem um problema, ele não disse que vai ser candidato, ele não deu entrevista, ele não mora aqui.
Exatamente.
Ele não vem ao Rio Grande do Norte.
Não veio aqui. Há quanto tempo que ele não aparece aqui fazendo campanha ou andando?
A última vez que eu vi ele falando assim mais fortemente de política foi no governo Rosalba. Ele fez algumas declarações.
Ele chegou a ser deputado federal já, não é?
Já lá atrás, muito tempo. E assim, ele, através do Novo, não foi ele que falou, um representante do Novo disse: não, olhe, a nossa proposta é a seguinte: Flávio Rocha é candidato ao Senado junto com o Stevenson e Coronel Hélio é o suplente. Aí agora Coronel Hélio disse: não, eu sou o candidato ao Senado e você vai ser o suplente. E aí Valdemar, tirar foto com ele, tá mostrando o quê?
Escolheu.
Respaldando.
Ele escolheu.
Tem o respaldo do PL.
Tá escolhendo o Coronel Hélio, como candidato.
Eu fico com a impressão de que Flávio Rocha quer ser candidato. Ele quer entrar na chuva sem se molhar. Ou seja, ele quer ser candidato por aclamação.
Quer chegar no céu, como é?
Rapaz? Sem morrer.
Sem morrer. E aí, o que é que acontece? Ele fica alimentando as coisas sem nenhum tipo de participação direta, porque se não der certo, amanhã ele vai dizer: não, eu não...
Não tem nada disso,
nem aqui, nem no Rio Grande do Norte eu estava.
Agora sim, Daniel. Flávio Rocha supostamente estaria querendo ser candidato, mas ele não falou e fica aqui a mídia, parece que com desejo, se tremendo toda arrepiada querendo. Você que entende dessas coisas, é possível afirmar que a mídia de direita potiguar tem um fetiche com Flávio Rocha?
Eu não sei se eu sou especialista nisso.
Não, eu soube que era, diga aí.
Mas assim,
soube que era.
Há um fetiche com um bilionário e parece que o fetiche aqui é Flávio Rocha.
Eu preciso de um bilionário para apoiar.
Não, eu vi um blogueiro dizendo assim: tem que colocar o nome de Flávio Rocha nas pesquisas. Aí eu fiquei me questionando.
Ele não fala nada.
Ele não fala, então, ele não tá aqui. Ele não mora aqui, ele não comenta política, aí tem que botar por quê?
Não tem nenhum motivo.
Isso é muito The Office.
Agora vamos botar a foto aí de Babá Pereira com Flávio Bolsonaro, o pré-candidato a presidente pelo PL e o pré-candidato a vice-governador do Rio Grande do Norte pelo PL. Aí juntinhos, a Babá escreveu, começando o dia em Brasília, ao lado do pré-candidato a presidente, alinhando pautas importantes, defendendo os interesses do nosso Estado. Então, diálogo, compromisso, bom, aquela conversa de sempre. Babá Pereira e Flávio Bolsonaro aí, pode tirar Guilherme Filippo só para registrar. Querem comentar essa imagem?
Babá, ele tem uma função importante, né? Porque ele faz parte daquela...
Babá não sumiu, só quem sumiu foi Álvaro.
Não sumiu, agora sumiu. Babá, ele serve como elo entre aquele bolsonarismo ideológico representado pelo Coronel Hélio, e a política tradicional. Então, Babá está ali no meio desses dois. Você vê que a legenda que Dani leu é uma legenda mais moderada, né? Talvez já nesse esforço de transformar Flávio Bolsonaro em apenas Flávio, né? Nesse Flávio moderado eles que eles estão tentando criar. É, mas é um pouco, né, difícil, até porque eu creio que ele é pior do que o próprio Bolsonaro, né? E assim, estava vendo uma análise, Daniel, antes de vir para cá, até no ICL, pessoal do ICLN1, dizendo que está tudo muito polarizado e os outros candidatos que possivelmente que estão atrás são todos de direita, né? Então, há uma tendência de que se eles tirarem voto, eles tirem
de Flávio.
Então, dentro desse contexto e na expectativa de que tudo aquilo que se sabe de negativo, entre aspas, em relação ao governo Lula, já se sabe, e o de Flávio não começou a ser divulgado, esperando aí aquele time, né, para não haver uma normalização, né, uma espécie de vacinação, porque isso, se começa a tratar agora, quando chega na eleição, ninguém lembra mais, ainda mais após essa questão da nova dinâmica das redes, abre-se uma possibilidade de se conseguir Lula fazer um sprint ali, começar da eleição, quebrando aquele que não é apenas um teto de vidro, mas uma casa de vidro de Flávio Bolsonaro, abre-se uma possibilidade ainda que remota de vitória no primeiro turno. Explique até porque para Lula, ele vai lutar por isso. Segundo turno é complicado.
Explique o que é sprint para quem não
corre.
É aquela
corrida final ou aquela pedalada final, né?
Bem rápida, né? Bem rápido.
O movimento do governo é acertado. Por quê? Porque eles não estão preocupados em desconstruir Flávio agora. A preocupação fundamental é atacar os problemas de imagem e de condução do próprio governo que o governo tem. Por exemplo, uma parcela da população está com raiva do governo porque está endividada.
E o governo já está trabalhando nisso aí.
Então,
viu?
Tem que resolver isso. Não adianta atacar Flávio agora, porque isso é um problema. Então, tem que resolver. Você tem que fazer o desenrola 2.
Então, é isso que eles estão fazendo. O desenrola 2.0.
Depois que você desarmar...
Muitos benefícios para quem está com dívidas, né? Vão dar aí descontos de até 90%. Amanhã a gente traz com mais detalhes
esse assunto. E essa pauta do fim da escala 6x1 é uma pauta muito polarizadora no sentido positivo para a esquerda. Além da questão da soberania e dos Estados Unidos. Trump fez tanta besteira no mundo que ele conseguiu algo inédito na história do Brasil. Hoje, o brasileiro tem raiva dos Estados Unidos.
Inclusive, já vi uma matéria falando sobre o fator Donald Trump e da influência justamente dessa candidatura de Flávio Bolsonaro. Negativa, né?
Eu vi um comentarista dizendo que, inclusive, os Estados Unidos têm interesse na vitória de Flávio Bolsonaro, mas eles não podem expor, porque se eles expuserem...
Vai ser negativo.
Acaba com o Flávio.
Hoje o chanceler da Alemanha disse que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã. A Alemanha, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos no mundo, que é uma das principais economias do mundo, a maior economia da Europa, o chanceler vem a público e diz publicamente que uma nação está de joelhos, referindo-se aos Estados Unidos, e depois diz que o Irã está humilhando os Estados Unidos. Aí a gente vê alguns comentaristas aqui em Natal, né? Não, mas o Trump está jogando xadrez 4D, Trump é um negociador nato, meu parceiro. Tá tomando, não vou nem dizer o que tá tomando.
E uma pessoa que fala isso não tá lendo jornal, porque os jornais estão mostrando que o plano de invasão que foi usado contra o Irã era completamente furado. Ele embarcou numa mentira.
Exatamente.
Numa mentira. Israel.
E assim, o pessoal analisa
tá
assim.
Tá deixando de gostar de Israel por lá, não é? Inclusive pesquisa da semana passada mostrando que Donald Trump está sendo mal avaliado por quase 70%.
É sem precedentes.
De eleitores.
É isso que chateia algumas análises. Não é ela ser de direita ou de esquerda. É ela não ter base factual.
Realidade, meu amigo.
Exatamente. Se lá eles estão achando ruim.
Aí fica uns argumentos tipo assim, não, mas matou o Khamenei. Sim, meu amigo, e substituiu outros. O regime tá mais forte.
Deu mais força ao regime.
Foi. Agora deixa eu trazer aqui pra gente encerrar o programa de hoje o seguinte: vai ter votação para Jorge Messias ir ou não ir para o STF.
Seguidor do blog, viu? Vou ver se ele ainda
mesmo?
Tá seguindo aqui.
Que chique.
Ele é na
Nossa,
aí.
Raposinha. Chega, me senti humilhado agora, viu, Daniel? Jorge Messias, que poderá ser ministro do STF. Segue raposinha, viu, minha gente?
É
o seguinte, tem uma matéria aqui da CNN que mostra como é que tá mais ou menos esse jogo aí, essa disputa, não é? Então, diz que o mapa mais recente de votos do governo para a votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF, prevê o apoio maciço do Centrão e até parte da oposição ao seu nome. Nesta quarta-feira, eu vi até Ciro Nogueira elogiando ele, viu?
É mesmo?
Foi.
É amanhã,
Nogueira,
votação,
é amanhã a votação. É, nesta quarta-feira, né? Vai ser. É, parece que tem emenda aí sendo liberada, Daniel Menezes.
12 bi. É, apenas.
12 bilhões de emendas liberadas para garantir Jorge Messias.
O que é que o governo
STF
tem feito,
né?
Bem rapidamente? O governo faz o seguinte: vai ter que pagar? Vai. Mas aí, ele adianta o pagamento. Por quê? Porque o político está interessado em gastar na campanha. Entendeu?
Isso. Aí vai ser
e
paga
assim,
quando isso aí?
Lula, é mais rápido possível, Lula fez. Aí sim fez um xadrez 4D, viu? É. Vai aprovar o Messias e gostaria de dizer, Dani, deixar claro que.
E se vai a votação, porque vai ser aprovado.
Então, politicamente é assim. Com certeza.
Deixa eu deixar claro o um negócio. É porque Jorge Messias segue o blog Silvério Filho, né? Então nós teremos aí um seguidor do blog Silvério Filho no STF, muito em breve.
Aí.
Mas não partiu de minha indicação. Tem algumas pessoas dizendo, aposinha tá com influência com Lula, indicou Jorge Messias, né? Mas não, ele segue o blog.
Só uma pergunta rápida. Você tá lá a foto de Cadu sem camisa na sua carteira?
Rapaz, tá, ficou com ciúme mesmo, né? Ficou vocês que não acreditaram.
Ele disse aqui
ciúme.
Que você ficou com ciúme de Cadu.
Cadu
tirou a camisa.
Ficou em casa treinando, fazendo flexão e abdominais pra tentar pegar o shape lendário aí de Cadu Xavier.
Você ficou chateado porque Cadu tirou a camisa e mostrou o abdômen.
Ele vai bater lá no açude de Dr. Bernardo pra pular
pra
e com a cabeça,
né,
dele transbordar, fazer sangrar o açude, né?
Olha, de acordo, isso ele disse ontem aqui, viu, Daniel Menezes? De acordo com o levantamento, né, que foi feito pela CNN, a gente tem já a noção de que será aprovado, até porque a matéria diz que o Centrão, de forma maciça, vai votar, inclusive, nomes da oposição. Eles têm já os votos definidos, né? Mas, de acordo com o levantamento da CNN, no oposicionista PL, pelo menos um voto é dado como certo, que é o de Eduardo Gomes. E 6 são contabilizados na véspera da votação, ainda como indefinidos, apesar do fechamento de questão contra Messias. E aí o Sérgio Moro está no meio deles, certo? O mapa mostra ainda ampla adesão do Centrão a Messias, com votos dados como certos no PP, 3, Republicanos 2, MDB 8, União Brasil 2 e PSD 10.
Daniela,
placar aponta 49 votos favoráveis a Messias, 18 contra e 14.
Você sabendo que o cara vai ser aprovado, você quer votar contra ele?
Claro que não. Está aprovado. 7 horas, não temos tempo para mais nada. Amanhã a gente vai ter aí a resposta, né, definitiva de Messias no STF. Vamos ver se vai dar tempo aqui no programa. E amanhã a gente vai falar sobre pesquisa também, né, Daniel? Que
falar,
a gente tinha ficado de falar hoje, porque tem pesquisa por aí nacional, tem até local também. Amanhã a gente fala sobre isso. Beijo, meu povo, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7 horas. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
De motoristas que não pagaram o pedágio no sistema Free Flow.
O governo quer padronizar pagamento nesse tipo de pedágio, que elimina as cancelas e a necessidade de parar ou reduzir a velocidade.
Motoristas terão até o dia 16 de novembro para quitar os débitos sem a cobrança de multas.
Caso algum motorista já tenha pago a multa, pode solicitar o ressarcimento pelo mesmo órgão que recebeu a cobrança.
Você vai ouvir também: governo do Brasil abre crédito de 330 milhões de reais para conter a alta do preço do gás de cozinha.
Mais uma medida para reduzir no país os impactos da guerra no Oriente Médio. Natália Koslick.
A ideia é garantir que o produto importado seja comercializado com preços equivalentes ao gás produzido no país, reduzindo a pressão inflacionária sobre esse item, que é essencial no orçamento das famílias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
No início do ano, Mercosul e União Europeia encerraram um capítulo que já durava mais de 2 décadas.
Foi assinado o acordo comercial entre os dois blocos, que juntos somam mais de 720 milhões de pessoas e economias que passam dos 20 trilhões de dólares.
Lembrando que atualmente o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Já a União Europeia engloba 27 nações.
Hoje, esse acordo foi oficializado no Palácio do Planalto e vai começar a valer a partir de 1º de maio, sexta-feira. Quem está lá no Palácio do Planalto e traz os detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, agora há pouco o presidente Lula assinou o decreto que promulga o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Com isso, a redução de tarifas já começa a entrar em vigor na próxima sexta-feira, 1º de maio. Por esse acordo, a gente lembra que o Mercosul deve zerar tarifas sobre cerca de 91% dos produtos europeus importados e a União Europeia fará o mesmo para 95% dos bens que comprar dos países sul-americanos. Essa redução das tarifas será gradual ao longo dos próximos 15 anos. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula defendeu a cooperação internacional e lembrou que o acordo levou mais de 2 décadas para ser construído. Vamos ouvir.
Ele veio num momento muito importante porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. A resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
E, Gabriela, quais são os benefícios desse acordo para o Brasil?
Olha, Luciano, para o Brasil, o acordo é estratégico em vários sentidos. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do país, concorrente de comércio de cerca de 100 bilhões de dólares no ano passado. E a expectativa é que as novas regras diversifiquem as parcerias comerciais do Brasil e estimulem também a modernização do parque industrial brasileiro com a integração das cadeias produtivas do bloco europeu. O texto também prevê compromissos dos países com o desenvolvimento sustentável, que também é interessante. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou o tamanho desse acordo no cenário global.
Os benefícios do acordo vão além dos econômicos comerciais. Em um mundo conturbado, com forte instabilidade geopolítica e proliferação de medidas unilaterais, inclusive na área comercial, o acordo emite claro sinal de que os dois blocos acreditam na integração econômica, no comércio como promotor do desenvolvimento e na plena compatibilidade da integração comercial com os regimes multilaterais nas áreas ambiental, trabalhista e social.
E, Gabriela, o presidente Lula também enviou outros acordos comerciais hoje para o Legislativo. Você pode contar para a gente quais foram?
Sim, Luciana, olha só. O presidente enviou para análise do Congresso os acordos comerciais do Mercosul com a Singapura e com a Associação Europeia do Livre Comércio, que é formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Lembrando que esse grupo de países não faz parte da União Europeia. E esses acordos já foram firmados, mas ainda precisam ser validados pelos países. No caso do Brasil, é necessária a análise, então, do Congresso Nacional, por isso o presidente enviou hoje. E os acordos, esses dois acordos, têm o objetivo de reduzir tarifas, facilitar investimentos e aumentar a competitividade das exportações sul-americanas, com foco aí em bens industriais e agrícolas. E a expectativa é que eles ampliem ainda mais o livre comércio do Mercosul com o restante do mundo. Luciana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pedágio no meio da estrada que o motorista não precisa parar ou pagar ou passar por cancela. Esse é o pedágio eletrônico conhecido pelo nome em inglês de Free Flow.
Esse sistema já está instalado em diversas rodovias do país, mas tem muita gente que ainda não se acostumou com essa tecnologia.
E para deixar as informações mais claras sobre o funcionamento do Free Flow, o governo do Brasil decidiu cancelar todas as multas cobradas pela falta de pagamento dessa forma de pedágio.
Mais de 3 milhões de infrações foram suspensas.
O Free Flow é um sistema de pedágio que elimina os postos físicos de cobrança. Os veículos passam apenas por pórticos e a identificação pode ser feita de dois modos: por uma tag, que é um adesivo colocado no para-brisa, ou então pela placa do carro. Com a tag, os valores são debitados automaticamente. Sem ela, com a leitura pela placa, o usuário deve pagar pelos canais da concessionária. Mas muitos motoristas ainda não sabiam dessa nova forma de cobrança de pedágio, de forma eletrônica e sem filas. Por isso, passavam pelos locais, deixavam de pagar, gerando uma dívida e também uma multa de trânsito pela infração. Então, até o sistema ser padronizado para facilitar a vida do cidadão, o governo do Brasil anunciou a suspensão de 3.400.000 multas de rodovias no Free Flow, como explicou o ministro dos Transportes, Jorge Santoro.
A gente percebeu claramente que a norma do CONTRAN precisava ter mais efetividade, e a comunicação feita pelo governo e pelas concessionárias e pelas empresas de pagamento não foi eficiente o suficiente para a população entender em relação ao que estava acontecendo.
Agora o sistema será integrado. A cobrança de pedágio pelo Free Flow estará disponível no aplicativo CNH do Brasil, mesmo se o veículo não tiver a tag. As concessionárias terão 100 dias para se adaptarem à nova medida. Já os motoristas terão até o dia 16 de novembro para realizar o pagamento dos pedágios que estejam atrasados, sem ter que pagar pela infração. O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, frisou que a intenção é que a tecnologia do Free Flow seja implementada com transparência para os usuários.
A tecnologia do Free Flow não virá com prejuízo ao cidadão. Ela tem que ser instalada para beneficiar o cidadão, para facilitar, para dar mais praticidade, para reduzir custo de tarifa. Essa tem que ser a finalidade e não a finalidade de gerar multa em cima de tarifa de pedágio.
Caso algum motorista já tenha pago a multa, pode solicitar o ressarcimento pelo mesmo órgão que recebeu a cobrança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, calcula que a devolução das infrações chegue a até 93 milhões de reais. Mas até que o sistema seja totalmente integrado, a consulta dos valores a pagar pelos pedágios pode ser feita diretamente nos canais disponibilizados pelas concessionárias responsáveis pelas rodovias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais uma medida para conter o aumento de preços causado pela guerra no Oriente Médio.
O governo do Brasil abre crédito de 330 milhões de reais para frear a alta do gás de cozinha.
A ideia é diminuir o impacto do preço no mercado internacional no bolso dos brasileiros e garantir que o produto importado seja comercializado pelo mesmo preço do produzido no Brasil.
O governo federal destinou 330 milhões de reais para ajudar a conter a alta de preços do GLP, mais conhecido como gás de cozinha ou gás de botijão. A medida publicada nesta terça-feira busca impedir que o aumento dos preços no mercado internacional, em função da guerra no Oriente Médio, seja repassado aos consumidores brasileiros. O recurso será destinado ao Ministério de Minas e Energia para viabilizar uma subvenção econômica à importação de GLP. A ideia é garantir que o produto importado seja comercializado com preços equivalentes ao gás produzido no país, reduzindo a pressão inflacionária sobre esse item, que é essencial no orçamento das famílias. A subvenção contempla os produtos entregues entre 1º de abril e 31 de maio deste ano, com possibilidade de prorrogação por mais 2 meses. Vale destacar que o Brasil importa cerca de 20% do gás de cozinha consumido no país, o que torna o mercado interno sensível às oscilações internacionais. A ação se soma a outras medidas para conter a pressão sobre os combustíveis, como incentivos ao diesel e à produção nacional, além do anúncio de linhas de crédito e isenção temporária de impostos sobre o querosene de aviação. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
A produção de cana-de-açúcar foi estimada pela Conab em 709 milhões de toneladas na safra 2026-2027.
O volume representa um aumento de 5,3% em relação à safra anterior e é a segunda maior colheita da série histórica da companhia.
Lembrando que a maior produção de carne reflete em uma elevação na fabricação do etanol, ou de carne não, digo, maior produção de cana reflete aí uma elevação na fabricação do etanol.
Com o mercado mais favorável, o volume representa uma alta de 8,5% em relação à última temporada.
Isso vai contribuir para dar mais autonomia aos estados, em especial no Nordeste, de acordo com Fabiano Borges de Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras.
Essas novas plantas que estão sendo introduzidas na região Nordeste, a gente tem no Maranhão, na Bahia, e tem a previsão de inauguração de novas unidades produtivas de etanol de cereal. Isso traz um conforto aí para a região Nordeste, porque diminui a dependência da produção de outros estados e até de importação, possível importação de etanol.
O governo do Brasil avançou na consolidação das ações no Rio Grande do Sul após as enchentes em maio de 2024, que destruíram moradias e a infraestrutura de vários municípios.
Além do apoio às famílias, foram destinados recursos para a reconstrução de estradas, hospitais e escolas.
Foram mais de 32 bilhões de reais para as principais ações e outros 22 bilhões de reais em antecipação de benefícios e prorrogação de tributos.
Acostumada com as enchentes na região onde morava, em Ilha das Flores, no Rio Grande do Sul, a copeira Elissandra Clara não esperava perder tudo o que tinha com as chuvas que atingiram o estado em maio de 2024. Quase dois anos depois, hoje ela tem uma nova vida em Porto Alegre, onde foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Lá era decorrente as cheias, né? Então a gente não perdia casa, mas perdia móveis todo ano, né? E a estrutura da casa, enfim. Com esse programa, né? Conseguiu tirar muitas pessoas da cheia, olha, num bairro legal, escriturado, tudo aquilo que tu almeja a vida toda, né?
A família da Elissandra foi uma das beneficiadas pelas ações do governo federal após a tragédia. Só na habitação, o governo do Brasil já viabilizou a contratação de 25 mil casas, sendo que mais de 12 mil já foram entregues. Até março deste ano, 430 mil famílias foram beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução, um apoio de R$ 5.600 para compras emergenciais. Benefícios como Bolsa Família foram antecipados e o pagamento de tributos foi prorrogado. No apoio às empresas, 66 mil já foram beneficiadas com R$ 23 bilhões em investimentos. E no meio rural, 229 mil produtores também foram beneficiados por ações que somam mais de 9 bilhões de reais. E, segundo o secretário de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Rogério Veiga, o governo federal também apoiou a reconstrução das cidades atingidas.
Reconstrução de unidades básicas de saúde, hospitais, escolas. Então, toda a infraestrutura do estado foi reconstruída ou está sendo reconstruída com o apoio do governo federal.
Nas ações de infraestrutura também foram realizadas obras de recuperação em rodovias. Em parceria com o estado, o governo federal ajudou a reconstruir 94 pontes, além de realizar 68 obras de drenagem e contenção. Reportagem Nazi Brum.
As regras vão evitar a cobrança de juros abusivos pelo crédito do trabalhador.
O programa tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito a trabalhadores do setor privado.
A iniciativa permite que celetistas, domésticos, rurais, empregados de microempreendedores com direito ao FGTS solicitem crédito junto às instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O Ministério do Trabalho e Emprego não vai estabelecer um teto de juros, mas haverá uma sistemática de monitoramento para evitar a cobrança abusiva de juros e também no custo efetivo total do empréstimo. As instituições financeiras não vão poder praticar taxas de juros muito acima da referência, que será calculada com base no desvio padrão do volume financeiro das operações contratadas ou averbadas. As instituições que não cumprirem as determinações poderão ser notificadas e até suspensas do programa Crédito do Trabalhador. Atualmente, a taxa média de juros do programa é de 3,66%. Instituído em março de 2025, o Crédito do Trabalhador já movimentou mais de 120 bilhões de reais em empréstimos e beneficiou 9 milhões de trabalhadores brasileiros. Ao todo, são 20 milhões de contratos, com média de parcelas de 24 meses. 97 instituições financeiras operam empréstimos consignados pelo Crédito do Trabalhador. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
E hoje, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, disse que a redução da escala 6x1 pode melhorar o setor.
Ele participou do programa Bom Dia Ministro, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação.
O ministro destacou que a redução da jornada de trabalho sem redução de salário permite que as pessoas tenham mais tempo de lazer, o que também acabaria impulsionando o empreendedorismo local.
Esse espírito da autonomia, da liberdade de escolher o que fazer com o seu tempo é o espírito que está também no projeto da escala 6x1. Eles, ao invés de ficarem presos a uma jornada de 44 horas, de 6 dias por semana, possam ter uma jornada um pouco menor que permita levar o filho no médico, fazer um curso novo e até poder empreender mais. Vamos cuidar das distorções, dos espaços em que isso pode ter um impacto e vamos conscientizar a população de que isso é bom para o país e que o país vai crescer com essa redução.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destacou também os esforços do governo do Brasil em relação ao endividamento no país.
Ele disse que deverá ser lançado um novo desenrola para que o brasileiro possa quitar as dívidas. Segundo ele, a medida pode afetar diretamente pequenas empresas.
A sociedade brasileira hoje é uma sociedade muito endividada. Isso é um problemão. No começo do mandato do presidente Lula, ele fez o maior esforço de fazer um grande programa público de quitação de dívida. Então, o desenrola pessoa física tem um impacto gigante no mundo dos empreendedores. Depois, o presidente Lula fez o desenrola pessoa jurídica. E agora, nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando num novo programa, um novo desenrola. Provavelmente, a gente está estudando ainda, o modelo pode ser um pouco diferente. O esforço do presidente Lula é permitir mais crédito, menos dívida e mais condições para que essas empresas pequenas possam prosperar.
Quer entender os mistérios das galáxias ou ver um foguete construído por você ganhar o céu?
Então chegou a sua hora. Procure a secretaria da sua escola ou seu professor de ciências e participe da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica ou então da Olimpíada Brasileira de Foguetes.
As duas serão realizadas no mesmo dia e as inscrições terminam sexta-feira, 1º de maio.
É a chance de testar seus conhecimentos sobre o espaço e ainda participar de competição de lançamento de foguetes.
Seguem abertas as inscrições para as edições 2026 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Olimpíada Brasileira de Foguetes. As escolas públicas ou privadas interessadas nas competições devem inscrever os alunos participantes até o dia 1º de maio por meio do site www.oba.org.br. Podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, sendo que na OBAFOG também podem se inscrever estudantes do ensino superior. De acordo com o coordenador da OBA e da OBAFAG, o professor e astrônomo João Canali, as Olimpíadas têm o objetivo de popularizar a ciência, motivar os alunos e agregar na formação dos professores.
O objetivo é motivar os alunos a conhecerem melhor aquela área do conhecimento, aquela ciência. Motivar os alunos a estudarem mais sobre aquela área. Isso que chamamos de popularizar aquele conhecimento, ou aquela área, ou aquela ciência. O primeiro é popularização da ciência através do envolvimento dos alunos numa Olimpíada. Porém, não deixa de ser um objetivo das Olimpíadas também contribuir com a melhoria da formação do professor.
Consideradas as maiores Olimpíadas científicas da área espacial no Brasil, as datas das competições são unificadas. A prova da OBA será aplicada no dia 15 de maio, mesma data limite para os lançamentos dos foguetes da OBAFOG. Em 2026, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica registrou mais de 1,5 milhão de participantes. participantes e distribuiu 90.856 medalhas. Já a de foguetes registrou mais de 330 mil participantes e contou com 25.868 medalhas. Reportagem Mariana Leite.
Reforçando, as escolas interessadas nas competições devem inscrever seus alunos até 1º de maio pelo site oba.org.br.
Em um ano, o Cadastro Nacional de Cães e Gatos atingiu a marca de 1 milhão e 300 mil registros.
O Simpatinhas foi criado para identificar animais domésticos e ajudar na definição de políticas públicas de proteção dos animais.
Com ele é possível programar campanhas de microchipagem e castração, por exemplo.
E também evita que pessoas condenadas por maus tratos adotem animais.
Um ano depois do lançamento, o Simpatinhas já soma mais de 1 milhão e 300 mil animais registrados em quase todos os municípios brasileiros. Em Brasília, a secretária escolar Juliana Fernandes Machado Campos decidiu cadastrar todos os animais que acolhe no sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Hoje, são cerca de 32. Oito deles já receberam microchip.
Você consegue tanto identificar quem é o tutor responsável por esse animal, quanto também se os veterinários, né, cadastrarem lá as vacinas, se esse animal teve alguma doença.
O sistema de cadastro funciona como um RG animal. Com ele, é possível identificar o pet, localizar tutores em caso de perda e ainda ajudar o poder público a planejar políticas de castração, vacinação e combate ao abandono, destaca Vanessa Bicho Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente.
Você tem dados. Hoje a gente conhece mais e melhor a realidade da proteção animal no Brasil. E é com esses dados que o governo do Brasil, em conjunto com os estados e municípios, terá elementos para planejar políticas públicas cada vez melhores para a proteção dos nossos animais.
A artesã de Brasília, Margarida Costa Vieira, também aderiu ao sistema. Ela tem